E eu gostaria de te convidar para, junto comigo, fechar os seus olhos para nós estarmos orando nesse momento, amém? Paizinho amado, nós chegamos diante da tua presença, Senhor, te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos conectados, ó Pai, no mesmo espírito, Senhor, de adoração e louvor ao teu nome, para aprendermos mais de ti, Senhor, que és manso e humilde de coração. Pai, a minha oração nessa noite é que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, de encontro a cada coração. Que essa palavra, Senhor, venha, Pai, encontrar uma terra boa e fértil, Senhor, para que possamos praticar, Senhor, no nosso dia a dia, aquilo que o Senhor ministrar nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um, Senhor, que abriu a porta da sua casa, da sua sala, Senhor, para que nós pudéssemos estar juntos nesse momento para compartilhar a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, hoje eu tenho uma nova convidada, né? Tenho aqui a Thaís junto comigo. Para quem não sabe, a Thaís é a nossa primogênita. E é uma bênção muito grande nas nossas vidas. E vamos compartilhar um pouquinho hoje, né, Thaís? Nós vamos falar sobre
Gratidão.
gratidão. Glória a Deus. E aí eu vou pedir para que você tenha uma Bíblia, tenha uma caneta, um caderno para anotar, porque eu tenho certeza que aquilo que o Espírito Santo ministrar através das nossas vidas para você, eu tenho certeza que você colocará em prática. Esse, na verdade, é o verdadeiro sentido, né, de nós estarmos aqui. É para que todos nós juntos possamos aprender e colocar em prática aquilo que o Senhor ministrar no nosso coração hoje.
Amém.
Então, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que o Senhor nos fala aqui é que em todas as circunstâncias nós temos que ter um coração grato a Deus. E eu gostaria de te perguntar aí, para você que está nos assistindo, o que é gratidão para você? Você já pensou sobre essa palavra gratidão? Que significado essa palavra e que sentido essa palavra traz na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia? Se você quiser colocar aí na descrição o que é gratidão para você, pode colocar, nós vamos estar lendo aqui. Mas nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre isso, né, Thaís? Sobre o que é gratidão. E também Colossenses 2, no versículo 7, Colossenses 2, 7 diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. E olha só, transbordando de gratidão. Então, nós somos enraizados em Jesus, o Senhor vem trabalhando nas nossas vidas para que nós possamos ser edificados, nós nos firmamos na fé em Cristo Jesus, e aí ele fala: naquilo que vocês forem ensinados, e transbordando de gratidão.
Amém.
Nós possamos ter esse coração de transbordar em gratidão. E aí me diga, Thaís, o que que você tem a dizer a respeito de gratidão?
Bom, na verdade, gratidão, né? Na verdade, ela se refere a reconhecimento. É a gente reconhecer alguém por algo que ela fez, por alguma situação. Então, a gratidão, ela fala disso, de reconhecimento. E o Senhor, ele nos ensina, né? Ele nos mostra na palavra, vários capítulos, em vários versículos, usando vários homens de Deus, nos ensinando sobre ter uma vida, ser grato, né? E, na verdade, a gratidão, ela faz com que a gente reconhece a Deus. Ela transforma o nosso coração. Na verdade, a gratidão, ela faz um polimento no caráter, né?
Uau,
Porque
gostei dessa frase. Ó, é uma frase aí, ó. A gratidão.
faz polimento no caráter.
Anota isso aí. Gratidão faz um polimento no caráter. Glória a Deus. Pode continuar, Thaís.
Porque o que que acontece? O fato de eu ser grato faz com que eu deixe o meu orgulho de lado. Faz com que eu reconheça a outra pessoa. Faz com que eu consiga olhar para aquilo que ela fez ou falou, mesmo que ainda ela tenha me ferido, mas eu consigo olhar com um olhar de gratidão para ela. Isso faz com que o meu orgulho fique quieto e assim o meu caráter é moldado por Deus de verdade.
Glória a Deus. E isso é incrível, porque gratidão a gente vê que é uma cultura do céu.
Exatamente. Né?
Gratidão é algo que vem de Deus para as nossas vidas. Tanto é que a rebelião de Satanás contra Deus, ela foi uma rebelião de ingratidão.
Exatamente.
Satanás foi ingrato, Lúcifer foi um anjo ingrato no que se tratava em relação a Deus, em tudo que ele tinha recebido, em tudo que ele tinha recebido de Deus na vida dele. E por causa dessa rebelião de ingratidão, que ele acabou, né, caindo do céu, e enfim. Então a gente vê que gratidão, ela faz parte da cultura do céu.
Exatamente.
E toda pessoa que se diz que é cristã, né, reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós precisamos polir no nosso caráter a questão da gratidão, porque gratidão, ele é um sentimento poderoso na nossa vida. E ele é transformador, porque nos leva a reconhecer e valorizar aquilo que é bom.
Exatamente. E assim como a gratidão, ela é contagiosa, quando a gente começa a ter esse hábito de ser grato, porque na verdade a gratidão não é uma coisa que nasce com a gente, não é uma coisa do dia pra noite. Na verdade, a ingratidão nasce com a nossa carnalidade, né?
É,
e essa gratidão, da mesma forma que ela é contagiosa, a ingratidão também é. Assim como tu falou que Lúcifer, o que que ele fez? Ele não foi sozinho. Ele contagiou outros com a ingratidão, né? O que a ingratidão faz? Ela faz com que você não veja nada de positivo, só veja o que é ruim, só vê o que é destrutivo. Não vê nada que é produtivo, que é de crescimento. Inclusive, eu queria trazer uma palavra para vocês, que é em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 10... E eu vou estar lendo até o 18 e eu queria que você prestasse atenção. Essa passagem, ela fala de Moisés falando ao povo, alertando ao povo de Deus, o que que eles deveriam prestar atenção. E ele estava falando da gratidão. E nós vamos ler o que que acontece. Moisés diz: quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele deu a vocês. Mas vigiem para não esquecer do Senhor, o seu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, as suas leis e os seus decretos que hoje ordeno a vocês, para que não aconteça que depois de terem comido e estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois de multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentarem a prata e o ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e venha esquecer o Senhor, o seu Deus, que libertou vocês da escravidão do Egito e que conduziu pelo imenso e terrível deserto, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, de terra árida e sem água. Ele tirou a água da rocha para vocês e os alimentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. O Senhor agiu assim para que vocês nunca viessem a pensar: conseguimos essas riquezas com a nossa própria força e capacidade. Lembre-se sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com os seus antepassados, conforme se vê hoje. Então essa passagem, ele é muito claro, ele fala que vocês estão, tudo que quando vocês chegarem um período onde vocês aumentarem a casa de vocês, o gado aumentar, onde tudo for maior, onde a riqueza aumentar, que vocês não esqueçam de onde Deus tirou vocês. Porque é assim que nasce a ingratidão, a gente esquece dos pequenos começos, e aí é onde mora o perigo. É onde nós sempre devemos trazer a nossa
memória. Aquilo que dá esperança. Que Jeremias dá esperança. Já falava disso.
Exatamente. E ele continua nos últimos dois versículos. Ele fala: se você for ingrato, o que que vai acontecer? Isso ele falando para o povo. Se vocês que se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, servindo a eles e adorando-os, asseguro-lhes que vocês certamente morrerão. Como o Senhor fez com outras nações, destruindo-as diante de vocês, assim vocês serão destruídos, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus. E é justamente isso que acontece, uma morte espiritual.
Meu Deus.
A ingratidão, ela gera isso nas nossas vidas.
E a gente vê, assim, sinais, né, de ingratidão, é quando começa as queixas, as murmurações, as reclamações. Então, a linguagem, né, a murmuração, ela é uma linguagem da ingratidão, né?
Exatamente.
Então, de uma pessoa, na verdade, ingrata, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Bill Johnson, ele já dizia que o que a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo.
Exatamente.
Misericórdia, gente do céu. Olha só, o que a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo.
É como se uma murmuração fosse adoração ao diabo.
Exatamente. Então, o cuidado que nós temos que ter, e principalmente de quê? É aquilo que nós tínhamos comentado sobre Jeremias. Uma forma de proteger a nossa mente e o nosso coração é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em todas as áreas da nossa vida, o tempo todo, nós precisamos praticar a gratidão. E a gratidão não é uma coisa assim, né?
Não, exatamente não. A gratidão, ela é um estado mental. E eu preciso criar um hábito para que a minha mente, ela comece a gerar momentos de gratidão. E a gente pode até usar de uma forma prática, talvez, durante o dia, né? Quando terminar o dia, eu li um livro que fala sobre isso. E o autor, ele falava que para ele gerar isso nele, ele pegava um caderno e no fim do dia ele anotava tudo aquilo que aconteceu durante o dia dele, que ele era grato. E aí ele agradecia a Deus por essas circunstâncias. E depois, naturalmente, foi se tornando uma coisa natural, né? Acontecia certa situação, ele era grato. Por isso que a palavra diz, em tudo dai graça, significa nesse sentido. Não que se aconteceu uma coisa ruim o tempo inteiro, tem que dar graça. Tem gente que fala assim, ah, só se acontecer uma coisa ruim, a gente tem que dar graça. Não, em tudo a gente
em
tem
tudo,
que ser grato.
Em todas as circunstâncias.
Em todas as circunstâncias.
Foi o que a gente leu no início, gente, em 1 Tessalonicenses. Todas as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins.
Exatamente.
Né? E a terra, ela é automática na questão de frutificação, né? Então, aquilo que eu planto, automaticamente eu vou colher.
Exatamente.
E se eu plantar gratidão, eu vou colher gratidão, né? E aquilo que a gente falou na questão de exercitar, nós precisamos ver a gratidão como um músculo. Que nós temos que exercitar esse músculo para que cada vez ele fique mais forte. Então, no início, parece que vai ser algo muito mecânico, né?
Uhum.
Mas depois se torna algo automático, quando você aprende a ter um coração grato em tudo que se faz. E isso que a gente traz aqui são coisas práticas para colocarmos dentro da nossa casa, para que as crianças, elas se criem num ambiente de gratidão. Porque quando elas chegar na fase de adulto, de jovem adulto, elas já vão ter esse hábito natural de ser grato nas simples coisas. Agradecer pelo alimento, agradecer por um chuveiro gostoso e quente que você tem para tomar banho, agradecer porque você tem uma casa, porque você tem uma cama para dormir,
uma família,
agradecer pelo alimento que tem todos os dias na mesa, não importa o tipo de alimento, por mais simples que ele seja.
Exatamente.
Seja um ovo e um arroz, ou um pão, é saber ter esse coração grato, nós precisamos agradecer. E Jesus, ele nos ensinou isso, né? Ali quando fala na multiplicação dos pães, eu acho demais assim essa passagem, porque Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes e a primeira coisa que ele fez foi o quê?
Dar graças.
Ele pegou e apresentou a Deus e deu graça. Eu aprendo aqui que quando você dá graça por aquilo que você tem,
multiplica.
O pouco que você tem, ele multiplica na tua vida, né? Não importa a quantidade, o importante é que você agradeça a Deus, que você tem esse coração.
Sim, ele já fala, né? Seja fiel no pouco que eu te colocarei sobre
o muito.
Então,
é verdade.
Isso já fala. E no universo, o que que acontece? O que você focaliza expande. Se você focaliza no problema, ele vai aumentar. Se você focaliza a dor, ela vai aumentar. Se você focaliza na resolução desse problema, se você focaliza em agradecer por aquilo, porque por mais que esteja acontecendo uma coisa ruim, a gente tem que pensar que poderia estar acontecendo uma coisa pior.
É verdade.
Né? E a gente tem que agradecer por não estar pior, né? E às vezes a gente pensa, poxa, meu carro quebrou. Mas glória a Deus, eu tenho um carro. Né? Então, poderia ser pior, você poderia estar a pé, poderia, sei lá, né? Mas você tem um carro. E agradecer a Deus porque ele vai dar condições para que você resolva aquele problema.
Resolva aquela situação. E é interessante que nós já começamos essa live aqui, a Eliana já começou hoje muitos agradecimentos ao Pai.
Amém.
Né? Então a gente já começou a live com agradecimentos, né? Aqui o Pedro colocou, que a gente perguntou o que era gratidão, reconhecer e retribuir.
Amém.
Exatamente. A Paty colocou gratidão é a memória do coração.
Uau! Olha, muito bom.
Gente, vocês estão demais. Aqui a Mônica colocou que ser grato é saber agradecer de coração verdadeiramente.
É verdade.
Exato. Nós precisamos saber agradecer a Deus com verdade no coração, né? E entender que tudo que temos, tudo que somos é dado por Deus a nós. Todas as coisas. Se você tá aí respirando, é porque existe um Deus que te deu o fôlego de vida.
Uhum.
Então nós precisamos ter esse coração realmente grato a Deus o tempo todo, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E existe formas também da gente exercitar essa gratidão, né, Thaís?
Exatamente.
Você gostaria de falar aí um pouquinho como que a gente pode exercitar essa gratidão? Porque é um exercício, gente.
Exatamente. É, um deles foi esse que eu disse, né, da gente anotar, escrever. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de chegar e dizer ah, muito obrigado por aquilo que você fez aquele dia. Às vezes, isso é normal acontecer. Talvez escrever uma carta para alguém, né? Alguém que você sabe que te ajudou muito, te serviu muito. Às vezes, a gente é acostumado com o WhatsApp, mas eu creio que a carta, assim, você escrever à mão, isso traz um sentimento diferente. Então, você escrever uma carta, agradecer, ou coisas simples, né? Dar um presente como forma de reconhecimento.
É,
isso é importante. Não que o presente seja o mais importante, porque os bens materiais não são importantes tanto você estar presente.
É,
mas isso é uma forma de agradecimento também, de ser grato àquela pessoa. Né?
Exatamente. Em João 9, 27, diz assim, se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir.
Uau.
Sorrir também faz parte de um exercício da gratidão.
Uhum.
Né? Você passar por alguém e sorrir. Hoje a gente fala assim, mas tá tão difícil, né? Estamos usando máscara o tempo todo.
Uhum.
Mas é interessante que mesmo você sorrindo, tendo a expressão de sorrir, os olhos demonstram
falam.
Isso.
Uhum.
Os Exatamente. Olhos falam que você está sorrindo. Então é uma forma de nós exercitarmos também. Outra forma de agradecer os elogios, assim como você falou de elogiar alguém, né? Também agradecer alguém que te elogiou, né? Que te valorizou naquele momento. Né? Não sair a quatro ventos contando para todo mundo que eu fui elogiada, fui valorizada. Não, não é isso. Mas para aquela pessoa naquele momento dizer, olha, muito obrigada pelas palavras que você me deu, pelo aquilo que você me falou. Porque com certeza, queridos, quando a gente valoriza as pessoas no momento certo, na hora certa, que você sente assim, o Espírito Santo está me tocando para falar para aquela pessoa algo. É, pode ter certeza que naquele momento era aquilo que a pessoa precisava ouvir.
Exatamente.
Né? De o quanto ela é importante. E o quanto o Senhor Jesus valoriza ela. Outra coisa que a gente vê também é demonstrar paciência.
Sim.
Como alguém que está de mau humor, que está totalmente sem paciência, saber sorrir e ser gentil. Gente, eu falo aqui porque isso blinda o nosso coração e a gente acaba não sendo, como é que eu vou dizer assim? A gente acaba, eu esqueci a palavra. Porque a ingratidão é algo negativo que
sim,
a pessoa tem,
sim.
Né?
Não é contaminado.
Não é
aquela
contaminado.
Energia ruim.
Exatamente. Quando você faz isso, você blinda o teu coração, você protege o teu coração daquelas energia ruim, né? Como você falou. E a gente consegue se manter grato a Deus em
Exatamente.
Todo o tempo. Porque é incrível, gente. A gente vê em todo momento, aonde a gente for, é num supermercado, é numa padaria, numa farmácia, na fila de um banco. É mais fácil a gente ver o quê? As pessoas reclamando. As pessoas reclamando do tempo, reclamando porque tá demorando, reclamando porque tem que usar máscara agora, reclamando porque tem que estar na fila. Sempre tem que ter algo para reclamar. E aquilo que a Thaís falou, essas coisas, da mesma forma que a gratidão contagia, a ingratidão também contagia e ela muda o ambiente. Então, se você tem um coração grato a Deus, você chega num ambiente pesado, você consegue mudar a atmosfera daquele ambiente pela gratidão que tem no teu coração. Sim. E isso nós temos que buscar constantemente, é só algo que Deus pode nos dar, né?
É verdade. Eu passei um tempo atrás numa situação assim bem complicada, pessoal, assim, e que eu estava numa fase assim, quando a gente tem conflitos emocionais, né? E quando a gente tem conflitos emocionais, a melhor coisa que a gente tem que ter, que a gente tem que pensar, é aquilo que nós já temos,
é,
né?
Verdade.
É você começar a pensar, poxa, mas olha só, eu tenho essa casa, eu tenho minha família, eu tenho amigos, eu tenho pessoas por perto, eu tenho a palavra de Deus, né? Eu posso orar, eu tenho ferramentas a meu favor. Então, às vezes, a gente, quando focaliza só no problema, isso se expande não só às pessoas que estão em volta de nós, mas dentro de nós. Isso faz com que a gente fica fria, com que a gente fica ríspida, onde a gente fica amargurada, né? E essa amargura é fruto também de uma ingratidão, né?
É,
e eu falo de uma coisa que eu mesma vivi. Nós não estamos livres disso, porque a nossa carne, ela deseja, ela é mais forte do que nós. Por isso que nós precisamos lutar no espírito, nós precisamos não só usar isso como, é um músculo, eu preciso exercitar, mas pedir que o Espírito Santo de Deus me mostre como fazer isso. Pai, naquela situação, me mostra como ser grato, me mostra como eu executar isso de uma forma que realmente seja verdadeira. Porque, assim como falaram ali nos comentários, eu preciso sentir isso de uma forma real e eu preciso ser grato de uma forma verdadeira. Não pode ser da boca pra fora. E eu disse, obrigada. Né? Ou, obrigado Senhor pela casa que eu tenho. Não, é tipo ser real aquilo. Eu ser grato mesmo por aquilo. Isso faz a diferença. Isso faz
verdade.
Com que o meu coração comece a ser polido pelo Espírito Santo.
Com certeza. Né?
E as minhas atitudes, conforme as coisas que vão acontecendo, começam a se transformar de forma natural.
E é interessante isso que você falou, porque nessa questão também de nós reconhecermos que nós precisamos de Deus, mostra um passo de humildade.
Sim.
Porque ser grato é demonstrar ter um coração humilde, né? E o orgulho não deixa nós sermos gratos a Deus. Então a gente precisa realmente buscar em Deus. E o Senhor já nos deu as armaduras, né, que
exatamente,
nós precisamos. E ter a sinceridade de coração. Sabe, queridos, o que nós falamos aqui na terça, eu acho que são coisas tão óbvias para o nosso dia a dia, coisas assim que faz parte do nosso cotidiano que a gente precisa buscar em Deus. De você realmente entrar no teu secreto e rasgar teu coração para o Senhor.
Sim.
E dizer, Senhor, me perdoa porque eu não consegui ser grata por isso e por isso e por isso. Né? Mas muda meu coração, me transforma, eu quero ser assim. Porque a nossa carne, a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito.
Uhum.
Então, quer dizer, a carne briga contra o Espírito de Deus, que está dentro de nós.
Sim.
Porque o Espírito de Deus, ele quer as coisas do céu.
Exatamente.
Daquilo que é do Pai. E a Bíblia diz que nós temos que ser gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Então,
sim,
qual a vontade de Deus para nós? Ontem foi ministrado sobre a vontade de Deus para as nossas vidas.
Exatamente.
E tá aí uma das coisas que, além de tudo aquilo que o pastor André falou, a gratidão é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então não é uma questão, não, eu não quero ser grato, eu decido se eu vou ser ou não. Amados, é a vontade de Deus. Então você tem que decidir se você está seguindo a palavra de Deus, se você quer obedecer a palavra de Deus, a gratidão faz parte disso. E nós precisamos ter esse coração.
Uhum.
E uma das coisas também que ajuda com que nós venhamos a praticar, exercitar isso, é aprender a viver o momento presente.
Uhum.
O hoje, né? E o apóstolo Paulo, e lá em Filipenses 3, versículo 13 e 14, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então ele disse, eu procuro esquecer.
É,
a gente tem que ter assim um filtro na nossa mente. O que é bom, a gente lembra. Porque a gente pede, né? Que o Senhor nos traga à memória aquilo que nos dá esperança, as coisas boas, aquilo que nós aprendemos, mas não ficar pega ao passado de coisas ruins que não deram certo. Não é porque não deu certo lá atrás, não vai dar hoje ou amanhã.
Exatamente.
mas viver o presente, uhum. ser grato por aquilo que você tem hoje.
Uhum.
Agradecer a Deus nas mínimas coisas.
Uhum.
Sabe? Isso faz toda a diferença. E nós precisamos ter essa cultura do céu dentro da nossa casa.
Sim.
Né? Ser grato. Porque sabe de uma coisa? Quanto mais você reclama de algo, pior fica.
Sim. Aumenta, expande. Né?
Pior fica.
Exatamente.
Então, assim, eu digo sempre para as mulheres, não reclamem do marido. Porque quanto mais você reclama, pior vai ficar.
Uhum.
Então, declare palavras de fé sobre a vida dele. Né? Porque algo bom essa pessoa tem que ter, porque um dia você olhou para ela e se apaixonou por ela.
Exatamente.
Então, tem algo bom. Então, se apegue naquilo que é bom. E ore, declare em fé que coisas melhores irão acontecer sobre a sua vida.
Uhum.
Assim é sobre a sua faculdade, assim é sobre os seus pais, sobre a tua profissão. Quanto mais você reclama, pior fica. Quanto mais você reclama do seu ambiente de trabalho, pior fica. Quanto mais você reclama do seu chefe, mais ele vai pegar no seu pé. É uma lei da natureza, gente. Isso faz parte da natureza.
Exatamente.
Então plante coisas boas, plante bênçãos na sua vida. Porque o que a gente diz, e a gente sabe, né, que é mais fácil encontrar sempre pessoas reclamando do que pessoas
Exato.
Com o coração agradecido.
E a gratidão, o que ela faz? Ela provoca um alinhamento no nosso destino.
Uau!
Né? E esse alinhamento, ele tá ligado com o céu.
Exatamente.
Então, quando eu sou grato, eu alinho meu destino pro propósito que Deus quer pra minha vida e há uma conexão do meu eu agora com o meu futuro, que é aquilo que Deus já preparou para mim. Então, às vezes, sempre, o fato de eu ser ingrato com alguma situação ou algo que Deus permitiu que acontecesse, vai ter consequências no meu destino lá na frente.
Exatamente.
Né? E o fato de eu ser ingrato também faz com que eu afaste pessoas de perto de mim. Né? Porque pessoa que só reclama o tempo inteiro, pessoa que tu chega perto dela, ela só fala de coisa ruim o tempo inteiro. É sempre problema, problema. Nunca tem uma solução, nunca tem algo bom, né? Reclama porque tá calor, mas reclama porque tá chovendo. Então, assim, nós precisamos não só olhar para as outras pessoas, mas se olhar. Será que eu sou essa pessoa? Será que eu estou sendo essa pessoa? Tudo bem que todos nós temos problemas, mas a nossa linguagem vai dizer de onde nós somos. Né? A forma como eu falo, como eu lido com os meus problemas, vai mostrar em que nível de maturidade eu tô.
Exatamente.
Né? Então, eu posso ter problemas, eu posso chegar e abrir meu coração e falar, mas a forma como eu falo, a forma como eu expresso também vai dizer qual é o nível de maturidade que eu tô. Né? E quando eu sou grato, pessoas que repelem isso, elas também vão se distanciar de você. Né? E aqueles que querem ser assim, elas vão se aproximar.
Exatamente.
Isso é bem, bem, bem fato, né?
Por isso que nós temos que buscar constantemente, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre essa palavra gratidão na Bíblia, né? A gente vê muito no Antigo Testamento essa palavra gratidão sendo usada na questão das ofertas.
Sim.
Né? E daí a gente vê isso trazendo para a nossa realidade hoje, que o ofertar a Deus, o ser fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, faz parte de um coração grato a Deus. Porque tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Né? Mesmo que nós tenhamos que trabalhar com suor, né? Com trabalho, com esforço dos nossos braços para adquirir o dinheiro.
Exatamente.
Mas é o Senhor que me dá fôlego de vida todos os dias para eu levantar, acordar e trabalhar. Se você tem um trabalho, foi o Senhor que te deu.
É.
Então, isso mostra o quê? Ter um coração grato a Deus e principalmente, né, entender o propósito de todas as coisas. Ter também palavras nos nossos lábios de gratidão. É também uma forma de nós estarmos sempre conectados com Deus. E aí vai diante de tudo aquilo que você falou. O congregar também faz parte de ser grato a Deus. Porque eu conheço que Deus me colocou numa família espiritual.
Sim.
E então aquela família que o Senhor me colocou como igreja local, para que eu crescesse, para que tivesse pessoas aonde eu pudesse expressar a gratidão.
Sim.
E também essas pessoas expressarem a gratidão comigo. E isso é bíblico porque fala em 1 Coríntios 9, 12, diz assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus.
Ai.
Querido, o ministério que você está envolvido na igreja é uma forma de você expressar gratidão a Deus. Né? Ele fala, não, você não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas você está expressando gratidão a Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento de que aquilo que nós trabalhamos, a nossa igreja local, a forma como nós trabalhamos, como nós nos envolvemos, né, no meio que nós vivemos, trabalhando em célula, discipulado, isso tudo nos leva a nos fortalecer em Deus e crescer na questão de gratidão. Então, isso é algo dado por Deus e nós precisamos entender e ter esse coração. Sempre orar a Deus pelas pessoas e agradecendo.
Exatamente.
Sempre. Sempre orar a Deus, né? Colocando o nome de cada pessoa que teve um papel importante na nossa vida.
Eu acho que quando você ora por alguém e você é grato por aquela pessoa em oração, é como se você estivesse dando um presente a ela. Eu vejo dessa forma.
É verdade.
Né? É como se você estivesse presenteando ela. Por quê? Porque você está orando pela vida dela, pedindo para que guarde, né? Enfim, às vezes você sabe coisas que ela contou para você e você pode, em oração, colocar isso diante de Deus. Então eu vejo como uma forma de um presente. E assim, quando a gente ora por outras pessoas, Deus trabalha muito. Eu falo por mim, assim, é muito diferente quando eu oro por mim, quando eu oro pelos outros. Eu tenho mais vontade de ficar orando pelos outros, porque a sensação que a gente tem quando a gente ora pelos outros é que realmente a gente está cumprindo o ID, né? Realmente cumprindo, porque se nós não orarmos uns pelos outros, se nós não orarmos pela nossa casa, que é a igreja, né? Se nós não estivermos interligados em oração, não tem propósito nisso, não tem motivo da gente estar junto. Então, o fato de estar em comunhão uns com os outros, isso faz com que a gente exercite o nosso músculo de gratidão. Porque, mesmo sendo igreja, teremos problemas.
Exato.
Né? Mesmo, isso é família, né? Vamos ter problemas. E é o melhor meio da gente poder exercer esse músculo de gratidão.
Exatamente.
No meio uns dos outros. Principalmente também na nossa casa, com o esposo, com os filhos. É onde nós somos mais testados. É onde nós precisamos exercer essa gratidão. Né?
Todos os dias, gente. Todos os dias. Então é algo que nós queremos realmente compartilhar aqui com vocês nessa noite, é isso. É colocar em prática. Acorda de manhã, abre os seus olhos e a primeira coisa é agradecer a Deus. Ah, Senhor, obrigada por mais um dia de vida. Sabe? Mais um dia, Senhor, que Tu me deu para vencer. Mais um dia que o Senhor me deu para ser grato. Mais um dia que o Senhor me deu para fazer a diferença na vida de alguém. Mais um dia que o Senhor me deu para plantar algo bom na vida de alguém.
Sim.
Né? Então já tenha esse hábito de acordar agradecendo a Deus. Isso é tão interessante que a gente percebe em muitos e muitos vídeos e lives de médicos, de psicólogos, de tantas outras pessoas da área da saúde, né? Todos eles falando o quê? Tenha um coração grato. A primeira coisa, acorde de manhã e agradeça. Primeira coisa, acorde de manhã e agradeça. Agradeça por você estar vivo.
Exato.
Sabe? Porque nós precisamos mudar as nossas atitudes.
Uhum.
Porque são as nossas atitudes que vão falar muito mais do que as nossas palavras.
Exato.
Então nós precisamos, e isso realmente é um processo, e aonde nós precisamos, em amor, como diz a palavra de Deus, em amor nós nos corrigimos, nos exortarmos uns aos outros em amor para que você cresça e para que eu cresça.
Exatamente.
Então se você estiver num ambiente, né, onde as pessoas estão ali conversando e de repente começa a reclamação daqui, começa a reclamação dali, em amor, né, tente mostrar para as pessoas o lado bom daquilo. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Então eu preciso ter um olhar de gratidão. Eu preciso ter um olhar do Espírito Santo.
Sim.
O que que isso quer me ensinar? O que que essa dificuldade, o que que este problema quer me ensinar? Porque algo bom tem nele para me ensinar.
porque a gratidão, ela não custa nada, mas é um ótimo investimento a longo prazo,
é,
né?
Verdade.
Então, hoje eu posso plantar a gratidão na vida de alguém e essa pessoa ser ingrato comigo. Mas eu tenho que estar em mente que tudo que eu faço é para o Senhor, como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Então isso significa que eu terei o meu galardão.
Exato.
Lá na frente. Talvez não seja aqui na terra, talvez seja só após a minha morte. Mas a palavra é bem clara nisso, que tudo que nós fizermos, nós vamos colher, nós vamos ter o galardão de tudo aquilo que nós fizermos. Então essa tem que ser a nossa esperança, não pode ser esperança no terreno, no aqui e no agora, né? Porque isso também fala de maturidade, né? A gente pensar no que virá lá na frente e não olhar para agora, isso fala de maturidade. Né? E a gente tá falando de algo aqui que é algo para as nossas vidas, né? Eu tô aprendendo essa palavra, ela primeiro me chocou. Ela primeiro pegou, é um espelho. A gente precisa se olhar, né? E ver assim, poxa, será que eu realmente tô sendo grato? Será que eu tô sendo grata com as pessoas que estão em volta de mim? Né? Às vezes a gente acha que a gratidão é só quando eu presenteio alguém, mas às vezes o estar presente, o estar ajudando, estar junto, é ser aquele ombro amigo no momento que a pessoa precisa, isso também fala de ser grato, de dar gratidão. Né? E a gratidão, ela expressa quem o Senhor é. Né? Ela expressa isso. Então, essa é a diferença dos filhos de Deus. Isso não é da noite para o dia, e nem se culpe se você não tem vivido isso, porque o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar.
Exato.
Por isso que ele está dentro de nós e por isso que existem pessoas à nossa volta, irmãos que podem nos ajudar, pessoas que vão nos ensinar para que realmente a gente cresça e amadureça nisso.
Eu até vejo assim que o propósito dessas lives na terça-feira, Deus tem nos levado para isso, né? E que é realmente trazer uma palavra de ensino. É, fundamentos, né? Nós precisamos fundamentar para poder construir algo grande, né? E nós temos procurado trazer todas as terças-feiras palavras que realmente venham, que nós possamos praticar no nosso dia a dia, né? E a gente vê que a palavra gratidão, ela foi muito, muito usada assim por Abraão, por Ana, por Davi, por Paulo. Gente, o apóstolo Paulo foi um homem muito grato.
Sim.
Porque é interessante quando a gente começa a ler as cartas de Paulo e a gente vai ver em que circunstâncias ele estava quando escrevia aquelas cartas.
Sim.
E ele começa o quê? Agradecendo, né, aos irmãos que estariam recebendo aquela carta, agradecendo aos irmãos que...
Pelo serviço,
pela ajuda que ele estava recebendo daqueles amigos em volta dele, das pessoas que estavam em volta dele. Ele estava ali preso enquanto ele fortalecia a vida de Timóteo, seu filho na fé. Timóteo estava indo, né, à frente da batalha e evangelizando a muitas pessoas, e Paulo ali orando por ele, fortalecendo a vida dele.
Exatamente.
Sendo grato a Deus pela vida de Timóteo, né? E é isso que você fala, é o coração de Deus. Né? Nós precisamos praticar isso aqui na terra. Nós somos a boca de Deus aqui na terra. Nós somos os pés do Senhor aqui na terra. Nós somos as mãos do Senhor, os braços que acolhem aqui na terra. Então nós precisamos buscar ter esse coração grato. E tudo que nós vivemos, gratidão é algo que a gente vê hoje que vai contra a cultura terrena.
Sim.
Que as pessoas hoje querem viver para si.
Sim.
Né? E quando você faz algo para mim, automaticamente eu penso, você não fez mais que a tua obrigação. E não é assim, né? Não é dessa forma.
Exatamente.
Que nós vivemos no reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina de outra forma que nós devemos viver a questão da gratidão, buscar sempre em Deus, buscar em Deus. Aquilo que a Thaís falou, nós não estamos aqui trazendo palavra de condenação, nós estamos aprendendo. Porque a gente estuda, a gente busca em livros, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente traz exemplos do nosso dia a dia para que possamos falar com vocês, conversar com vocês no dia de hoje e também praticarmos, e que você venha colocar em prática no seu dia a dia essa palavra sobre gratidão. Tenha um coração grato a Deus por tudo. E você vai ver que vai fazer a diferença. Muitas coisas vão começar a mudar. E você sabe que até cientificamente...
Cientificamente, né? Isso muda até o corpo da pessoa.
Uhum.
Melhora o funcionamento, né? A gente gosta dessa área corporal. Então melhora o fluxo sanguíneo no nosso corpo. Melhora a oxidação. respiração, a oxigenação no nosso cérebro. Tudo isso melhora porque ele libera hormônios que trazem alegria, bem-estar, felicidade. Então a gratidão, ela gera isso. E não só a gente ser grato por alguém, mas também a gente aprender a receber isso das pessoas. Quando elas virem, reconhecerem algo que você fez, não se diminuir por isso, mas agradecer, né, e ver que aquilo dele foi Deus que permitiu que acontecesse, ser grato por isso. Isso vai gerar, vai dar uma leveza para as nossas vidas. Eu vejo que é isso. E aí eu falo isso de uma coisa que eu estou aprendendo, né, ser grato pelos mínimos detalhes, pelas situações difíceis às vezes. Isso faz com que a gente fique alerta por certas situações também. Outro dia a mãe falou assim, ó, fica alerta quando acontecer talvez essa situação, esteja em oração e seja grata por isso. E é real, às vezes acontecem coisas pequenas no nosso dia a dia que roubam a paz, roubam o ânimo, e a gente precisa exercitar a gratidão para que o nosso fluxo sanguíneo melhore.
Com isso, gente, até o sono melhora.
É,
porque traz o hormônio, né, do prazer, da felicidade. Então isso até o sono melhora, porque você passa a pensar nas coisas boas. E não perde o sono pensando nas coisas ruins, porque alguém já perdeu o sono. É difícil perder o sono pensando nas coisas boas,
não,
né?
Não tem como.
Só se você tá naquela euforia, naquela ansiedade, porque amanhã vai acontecer algo muito bom que você já sabe. Então você fica um pouco ansioso, assim, e essa ansiedade, ela é boa. Não é ruim, não. Mas quando você fica perdendo o sono só pensando nas coisas ruins que aconteceram, isso se torna, sabe, desconfortável. E Deus não quer isso pra gente. A palavra de Deus diz que o Senhor é... Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, né?
Pensamentos de paz.
De paz, de alegria, de coisas boas sobre a nossa vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E esse livro que nós estudamos aqui, Metanoia, do J.B. Carvalho, ele fala sobre 21 dias de metanoia, 21 dias de mudança de mentalidade, gente. E ele fala sobre a gratidão. E olha só o que ele diz aqui, ó. Vamos colocar os óculos da gratidão? Então eu te convido aí, junto comigo. Coloca os óculos da gratidão agora. E olha o que ele diz aqui. Está sempre escuro antes de amanhecer. A noite mais longa acaba terminando. Se não existe felicidade aqui, vamos ter que ser feliz sem ela. Se não tem felicidade, então vamos aprender a ser feliz sem ela. Na vida, quem perde o telhado ganha o quê? As estrelas. Gente, eu achei demais. Hoje, ele fala assim, hoje é o amanhã que você tanto temia ontem. A abelha extrai o mel das flores mais amargas. Gente, olha só.
Olha só.
Quando a cama quebra, que acontece? Nós temos o chão para dormir. Lavei os olhos com muitas lágrimas e agora vejo melhor. Para começar a sua jornada de transformação, seja grato. Seja grato. Vamos colocar os óculos da gratidão todos os dias. Né? É um exercício, gente. Não é algo que vem assim. Né? Nós precisamos exercitar todos os dias na nossa vida. Buscar isso. Eu não estou dizendo que nós não somos perfeitas nisso. Precisamos mudar muito, melhorar muito, né, Thaís?
Sim.
Mas quando nós colocamos isso à disposição, quando nós falamos sobre algum assunto, nós vemos o quanto nós nos avaliamos, né? O quanto nós precisamos mudar. Mas nós buscamos realmente uma igreja nesse sentido, que tem um coração grato. Agradeça a Deus pela igreja local que você tem. Talvez não é aquela mega igreja, não tenha tudo aquilo de lindo e maravilhoso que você sonha para sua igreja local, como eu sonho. Mas nós temos que ser grato por aquilo que nós já temos. Amém?
Amém.
Vamos orar?
Amém.
Vamos orar? Ora por nós.
Claro. Feche os seus olhos nesse momento. Se conecte com o Senhor e o Senhor vai ministrar o seu coração. Pai, nós somos gratos por esse momento. Somos gratos por essa palavra, Senhor. Obrigada, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Obrigada a cada um, Senhor, dessas pessoas que estão ouvindo neste momento. Essas
Aleluia.
Pessoas que abriram o celular, que abriram tempo na sua agenda, Pai, para esse momento. Eu peço que o Espírito Santo de Deus venha em suas vidas e comece a trabalhar nos seus corações e na sua mente. Pai, nós te pedimos, Senhor, nos ensina a sermos gratos.
Sim,
nos ensina a exercitarmos, Pai, esse músculo de gratidão. Nos ensina, Senhor, a expressarmos a cultura do céu nas nossas vidas. Sim, para Pai. Que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, nós queremos que o nosso destino, Pai, possa ser abençoado através das nossas atitudes de gratidão. Sim, nós pedimos, Pai. Espírito Santo, trabalha na nossa vida, trabalha na nossa mente, no nosso caráter. Venha pulindo com a Tua palavra, Aleluia. Senhor, o nosso caráter. Para que nós possamos ser uma igreja preparada para ir contigo quando o Senhor vier, Pai, e que nós possamos provar, Senhor, as boas respostas daquilo que plantamos na nossa caminhada com o Senhor. Pai. Muito obrigada por este tempo, obrigada por este momento, e que os próximos o Senhor possa abençoar profundamente. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus.